Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês aqui, falando sobre os trabalhos do CAPS, sobre os nossos atendimentos lá. Agradecer a Janaína aí por estar com a gente. Estamos aqui então para informar toda a população a respeito dos nossos trabalhos no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial de Bandeirantes.
E os trabalhos do CAPS que está sendo reforçado agora pelo chamamento aí público, né, de novos credenciados psicólogos. E a Janaína, que é psicóloga, sabe que precisa de mais gente, né, Janaína? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Precisamos muito de mais gente, porque atualmente a gente está atendendo toda a demanda do município, né? Então a gente acaba atendendo a demanda que é própria do CAPS, e acaba tendo que estender um pouco além, até pela falta, né, do serviço e dos profissionais habilitados.
Mesmo porque hoje o atendimento psicológico hoje está sendo necessário para tudo, né? Vamos dizer bem a verdade. E a gente comentava até esses dias atrás sobre a situação das nossas escolas também, né? Que acaba sobrecaindo lá, porque nós não temos nas escolas um psicólogo apto para poder atender a todas as escolas, né?
Exato. Então, a gente tem até, né, psicólogos ali na área da educação. Eles fazem um trabalho também, né, com essa área, mas a gente acaba recebendo, né, todos os transtornos, né? A gente atua de uma maneira bastante global, então acaba caindo tudo no CAPS.
É mesmo porque, vamos dizer que hoje nós temos poucos psicólogos atendendo na área, pela demanda, né? Não que são poucos, mas a demanda é muito grande, né? E se você for colocar o que temos hoje, não é, vamos dizer assim, suficiente, né? Para atender a todos.
E uma coisa importante que você sinalizou, as pessoas estão procurando muito mais serviço, né? Antes tinha um preconceito em relação ao CAPS, e as pessoas elas estão com problemas, né, de ansiedade, coisas que não são assim, transtornos severos, mas que elas estão sentindo essa necessidade de procurar ajuda, né? E a pandemia, ela fomentou muito isso, porque as pessoas começaram a ver, enxergar que elas não estavam bem.
É, Marquinhos, a gente sente que as pessoas falam, quem procura o CAPS é louco, não tem nada a ver disso, né? Tem que disseminar esse, vamos dizer, essa alcunha que deram para o CAPS, né?
É uma mística, né, Oswaldo, que o pessoal tem do CAPS, mas o CAPS é totalmente ao contrário de ficar doido, né? Você vai lá para não ficar doido, né? Você vai lá para ter o atendimento. E a gente está com algumas novidades aí em relação ao agendamento de consultas, né? Estamos, então, realizando algumas mudanças na organização do CAPS, né, do Centro de Atenção Psicossocial. Hoje, Oswaldo, a gente tem aí mais de 1.100 pacientes transitando ali entre atendimento psicológico, psiquiátrico e as oficinas. É um número muito alto. Então, a gente tomou algumas medidas aí para tentar organizar esse fluxo.
E como é que ficou isso, então?
Então, é fato que muitos desses pacientes não são de Bandeirantes. A gente já andou pesquisando ali e viu que tem alguns pacientes que não são de Bandeirantes. Então eu tomei algumas medidas aí, eu vou estar falando a seguir aí. Para você que está nos ouvindo, que é paciente do CAPS, então vai ter que seguir essas normas aí para poder estar prosseguindo com os atendimentos. E são algumas medidas, são até impopulares, né? Mas são medidas que a gente precisa tomar para poder atender melhor a nossa população de Bandeirantes. Então, Oswaldo, a primeira medida, então, é que a gente não faz mais agendamento de consultas por telefone, tá? Isso é uma norma do CAPS. Então, você que costuma fazer o agendamento, você precisa ir pessoalmente ao CAPS, tá? Você pode levar qualquer documento, RG, CPF, Cartão Nacional de Saúde, qualquer documento. Presencialmente, leva o documento, agenda a sua consulta, porque por telefone não adianta, você pode ligar lá que você não vai conseguir, tá? Outra medida importante que estamos realizando é a informatização do CAPS. Sabemos que a organização, Oswaldo, é fundamental, né, em qualquer trabalho que a gente realiza. E a gente então está implantando o prontuário eletrônico. É uma forma de organizar o serviço e que o paciente que seja atendido ali no CAPS e ele for atendido na UBS, ele vai ter esse histórico, né, para o médico poder estar consultando toda a medicação que ele toma e, se for necessário, já até renovar essa medicação. Em contrapartida, já que a gente não agenda mais consultas por telefone, o CAPS, então, ele não fecha mais por horário de almoço, tá? Então, você que trabalha no comércio, que trabalha na indústria, que precisa agendar sua consulta, você pode estar indo no horário de almoço. O agendamento não leva mais do que 5 minutos, né? Então, são medidas que a gente toma, né, para tentar priorizar a população de Bandeirantes, né? Os pacientes de Bandeirantes. Então, a gente se organizou dessa forma, né? Então, eu peço a vocês já desculpas, né? Já de antemão, mas não agendamos mais consultas por telefone, tá? Que é curiosidade,
também é difícil, né? Ficar agendando pelo telefone. É difícil. E também você não sabe nem que está do outro lado. Né? Às vezes a pessoa agenda lá só por maldade, para dar um trote, e acaba complicando a vida de quem está precisando realmente.
Exatamente, isso pode acontecer, mas o objetivo principal é priorizar a população de Bandeirantes, né? Porque é muito fácil você ligar lá e agendar uma consulta, e eu moro numa cidade vizinha, não vou falar a cidade, né, para não dar a entender, mas assim, se eu moro a 12 quilômetros de Bandeirantes, eu ligo a agenda e venho no dia da consulta. É muito fácil, né? Então aí a gente que não fica meio, a gente enquanto gestor fica meio de mãos atadas, porque a gente não tem muito como comprovar se a pessoa é de Bandeirantes ou não. Então o que a gente pode é organizar o serviço, organizar o fluxo e tentar filtrar e deixar somente a população de Bandeirantes ser atendida. Então o CAPS, ele tem uma verba que vem do governo federal, mas a maior parcela é mantida pelo município, né? Então a gente tem que priorizar sim os moradores de Bandeirantes.
É, porque na verdade, às vezes a pessoa tem que ter uma comprovação também, né? Uma conta de água, de luz, título de eleitor. Acho que tinha que ter um sentido de exigir isso na hora da documentação, né?
Isso, Oswaldo. A gente já pensou nisso. A partir do ano que vem, a gente vai fazer a renovação do cadastro de todos os pacientes do CAPS, né? A intenção é fazer anualmente aí, que a pessoa faça o recadastro e leve a documentação, leve o comprovante de residência e atualize, né, o cadastro ali junto ao CAPS.
Quantas pessoas você falou que atende hoje? Mil e quantos?
A gente tem em torno de 1.100 pacientes transitando ali entre oficinas terapêuticas, atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico.
É que envolve tudo ali, né? Junta tudo, né?
Isso, é o número de prontuários que a gente tem ativos no município hoje no CAPS, é isso aí.
Dentro das normas aí, das mudanças, o que mais temos aí?
É mais essas mudanças mais de telefone, aí, né? A gente quer filtrar a população. E nós temos também, Oswaldo, as oficinas, né, que a gente retomou esse ano aí, 2021-2022. A gente tem muitas novidades aí, uma parceria com o EMP. A gente vai ter o cultivo de hortaliças, né, um projeto realizado em parceria com o EMP. Quero agradecer aqui a professora Érica, da EMP, o Marcos, do curso de Biologia. Esse projeto visa o cultivo de hortaliças diversas, que serão consumidas ali pelos pacientes mesmo, né? Durante todo o ano. A gente tem hoje ali em torno de 25 pacientes que ficam diariamente ali no período da manhã com a gente, tomam café, almoçam, participam das oficinas da psicóloga, da artesã, né? A gente tem também uma parceria com a CREM. E outro projeto também, do exclusivo aqui de Bandeirantes, né? Um projeto piloto é o cultivo de plantas medicinais, né? E também será feito pelos pacientes em parceria com a UEMP. Outro projeto bacana também é a criação de abelhas sem ferrão, né? Tudo isso vai ser feito ali no CAPS, no espaço que a gente tem ali do lado, né? E será feito pelos pacientes intensivos que ficam ali.
Essas oficinas de hortaliças, ali tem condição de fazer? Porque também é um passatempo para a pessoa, né? Vamos dizer, há espaço ali suficiente para isso? Ou só vai ter oficina mesmo, não vai ter na prática?
Vai ter na prática. A gente tem um espaço considerado bom ali, né?
Dá para fazer umas hortinhas ali, como
disse? Dá, perfeitamente. Né? A gente vai fazer ali a horta, vamos plantar alface, vamos fazer as plantas aí, as hortaliças diversas aí, para consumo deles ali do almoço. Vamos fazer a farmácia viva. A gente tem um espaço bem bacana do ladinho ali, onde vai ser desenvolvida essas atividades. Os pacientes vão lá, vão colocar a mão na terra, vão aprender a cultivar aí. E é o diferencial, é isso, né? As oficinas terapêuticas são para isso. Quando você vê algo que está sendo cultivado por você, você se sente mais motivado, né? Então os pacientes, eles vão, desde cultivar a sementinha até o processo de colheita, eles vão participar de todo o processo.
Agora, diante das triagens, por que de repente estão colocando aqui? Por que demora para dar as triagens? O que é que acontece diante de algumas triagens que tem que ser feito com algumas pessoas que querem entrar?
Em relação à triagem, a triagem lá está sendo feita de segunda a quarta, né? Uhum. A gente tirou a triagem de quinta e sexta porque a gente tem atendimento médico. Eu acho que a pergunta aí deve ser em relação aos atrasos de consultas, de agendamento de consulta.
Isso não é triagem, na verdade, né?
Não, na verdade ela fez a triagem, e daí quando a pessoa faz a triagem, o nome dela ela vai ser colocado na fila de espera, né?
Tá.
E daí, conforme a fila vai rodando, a gente vai atendendo, vai marcando para psiquiatra e para as psicólogas, quando é caso para os psicólogas.
No caso dela ali, ó, deve ser o atendimento psiquiátrico que ele está aguardando.
A gente estava.
Tinha a doutora Karine, quando eu entrei, né? Faz 90 dias que eu estou no CAPS. Então, quando eu entrei, tinha a doutora Karine, que ela atendia ali, e ela atendia uma vez por mês, né? Ela tem a agenda dela, tem o consultório dela e. Não preciso nem falar, né? Uma vez por mês não dá, né?
Não dá,
não tem condições. A gente conversou com ela, infelizmente ela não tem agenda. Excelente profissional, fez um excelente trabalho no CAPS. Mas ela não tem agenda. Então a gente descredenciou ela, ficou um tempo sem médico, né? Porque a gente só pode credenciar dois. E hoje a gente tem a doutora Camille, né? Que vai vir tá vindo já uma vez por semana, um excelente profissional lá de Londrina. Quero agradecer a doutora Camille Mota Pompeu, que está trabalhando com a gente. E eu acho que é isso, que essa pessoa deve estar
agora indo. Agora vai andar essa fila, então.
Na verdade já está andando, né? A gente já está agendando consulta.
É porque ela diz aqui que fez a triagem em janeiro, então quer dizer, está bem atrasada, né?
Quero falar para ela, Oswaldo, falar para todos os ouvintes da rádio que estão nos ouvindo nesse momento, você que fez a triagem, que ainda não foi atendido, compareça o CAPS, né? Uhum. Vai lá, pergunta, fiz a triagem em maio, não fui chamada ainda, né? A gente tem uma lista lá de espera, sim, a gente tem uma triagem que é feita, e os pacientes são classificados em médio, em alto risco, em baixo risco. Então, eu não sei quem é essa pessoa, de repente ela foi classificada como baixo risco, como médio risco. Então, tem as pessoas de alto risco que são atendidas primeiros, né, são as prioridades. E procura o CAPS, né, a gente está lá, hoje a gente tem um médico, graças a Deus a gente conseguiu a doutora Camila aí que está atendendo com a gente. Então você que fez a triagem, está em dúvida, não foi agendado médico, vai no CAPS, conversa lá com a secretária, conversa comigo, estou lá o dia todo.
Agora, diante do CAPS hoje, a psicóloga, a Janaína, qual é os casos mais, que mais aparece ali hoje, depois dessa pandemia? O que mais está afetando a população hoje, já que vocês é que tem o feedback disso?
Oswaldo, eu diria que é ansiedade.
Ansiedade.
Depressão é o mal do século, né? Então, eu acho que agora mais o que está bem urgente é a ansiedade. As pessoas estão entrando em crise, elas estão realmente tendo crises. A coisa está realmente à flor da pele.
E o que levou a essa ansiedade, além da pandemia? Que a pandemia, tudo bem, já está praticamente aí, vamos dizer, dissipada, né? Acabou por tudo, a gente está vendo aumentar os números de casos, mas de repente o pessoal não está mais preso em casa, aquela coisa toda. Pode sair, a gente viu aqui nos últimos eventos que estão acontecendo, e a gente está vendo que o povo está saindo, porque está cansado de ficar dentro de casa. E a que está mais pegando nisso?
Olha, Oswaldo, agora as pessoas estão voltando para o novo, né? O novo normal. Mas se a gente parar para pensar, no começo da pandemia, a gente viveu uma coisa que a gente nunca imaginou na vida, né? Pessoas andando de máscara nas ruas, a gente não poder sair de casa, toque de recolher. Eu, pelo menos, nunca passei por isso na minha vida, né? Eu entendo que as pessoas mais velhas passaram por muito mais coisas. Mas essa geração não estava preparada para tudo isso, né? Então, pegou, porque todo mundo tem problema, né? A diferença é que no dia a dia a gente consegue sublimar isso, né? E a gente projeta no trabalho, etc. Mas as pessoas, elas ficaram, né? Reclusas, elas se botaram a pensar, né? Como é que é essa questão da vida? E as pessoas indo embora o tempo todo ao nosso redor, sabe? Do nada, então isso não tem como não mexer com o ser humano.
Agora mesmo com essa calmaria aí, não deu uma aliviada?
Não deu uma aliviada, porque assim, até pelo fato das pessoas elas estarem procurando mais o CAPS, elas estão passando a informação adiante. Então tem um médico legal lá, tem a psicóloga lá que está me ajudando, então as pessoas estão procurando muito. A gente até veio falar das oficinas, mas por que a gente fala de oficina para as pessoas entenderem o que é o CAPS? Eu estou falando para vocês.
É oficina para a gente explicar melhor, que tem muita gente que fala, mas o que é essa oficina? É de carro? Não, é que tem muita gente que não compreende.
Sim, a gente fala num
palavreado, que a população, né, principalmente, não aquele que é menos instruído ou mais instruído, mas tem gente que não... Ah, mas que raio de oficina é essa aí, né?
Sim.
Então vamos explicar direitinho, que é que a gente falou ali sobre os canteiros, pessoal. É umas palestras que são dadas e também o trabalho que é feito para para poder a pessoa, por exemplo, vamos fazer uma palestra, uma oficina de hortaliça. A pessoa vai aprender a plantar, a regar, a colher, enfim, é isso, né?
É isso, as pessoas elas vão para a oficina, elas vão aprender, na oficina elas vão aplicar. Por isso a oficina, né? Aprendizagem e aplicação do aprendido. Então, eu aplico as oficinas terapêuticas, né? Eu e a psicóloga Priscila e a nossa estagiária. Então, a gente pega temas como, né, autoestima, coisas que eles passam, que eles vivenciam todos os dias, nós fazemos atividades para estimular uma troca entre eles, né? A oficina que o Marcos falou, né, da horta, é justamente para colocar a mão na massa, né? Uhum. Isso é terapêutico. Então, tudo é pensado e feito para estimular uma coisa. Porque para que servem as oficinas terapêuticas do CAPS? O CAPS, ele surgiu depois da reforma antimanicomial, porque as pessoas ficavam internadas antigamente, jogadas, sim, no manicômio.
E jogavam no Juquiri, o pessoal falava assim.
Exato,
antigamente.
Né? Então, essas pessoas ficavam lá até a morte. E hoje não existe mais isso, foi proibido, né? Em 2002, então, foi extinto tudo e agora a gente tem o CAPS para acolher essas pessoas com esses transtornos graves. Para isso que é o CAPS. Para a gente poder desenvolver essas, dentro dessas oficinas, maneiras para a pessoa conseguir retomar as suas atividades em sociedade, né? As pessoas que passaram por um sofrimento muito intenso, que passam, que vivenciam isso, o CAPS é para acolher isso. Quando a gente fala que a gente está atendendo a demanda toda, é porque a gente está fazendo atendimento que não é nem do CAPS, né? Que não é serviço oferecido pelo CAPS, mas a gente está atendendo. A gente está pegando, para não deixar ninguém aí. E daí eu falo assim para as pessoas também, eu entendo, gente, realmente demora um pouco, né? Principalmente com essa questão que teve da falta de médico. Somos em duas psicólogas, se a gente for parar para pensar na informação que o Marcos trouxe, que são 1.100 pessoas aproximadamente circulando ali. Imagina como que eu e mais uma vamos dar conta de tanta gente em tempo recorde. Então, assim, aguardem, a gente consegue atender. Né? Leva um tempo, mas a gente consegue.
É aquilo que a gente diz também na educação, que precisamos de mais. Né? O ideal seria ter um em cada escola.
Sim. Oswaldo, tem o credenciamento, né? Vai ser contratado. Já tá aberto o credenciamento, então você é psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, né, que se interessa em participar do credenciamento, procure a Prefeitura Municipal ali no site da Prefeitura, tem o edital, né, se credencie, né, trabalhe com o município, ajude nós, né, a realizar esse trabalho.
Porque a demanda está muito grande, né?
Uhum. Outra coisa também, as oficinas terapêuticas são atividades que os pacientes, sim, fazem lá. Então, quando eu falei de hortaliças, de criação de abelhas, não vai ser uma palestra, tá? Eles vão fazer realmente essas atividades ali.
É uma aula, vamos dizer assim, né?
É uma aula e eles vão fazer e vão plantar.
Outra atividade, prática, né?
Isso, na prática. Outra atividade que eles vão fazer também, assim que o chinelão estiver pronto, uma parceria com a diretora Mônica Muscado da CREM, eles vão fazer atividades físicas lá, com professores capacitados para atender de acordo com as dificuldades deles. Além das oficinas, então, com o EMP, né? Com a psicóloga e com o pessoal da CREM. A gente tem as oficinas também realizadas pela Célia, nossa artesã, e tem a psicopedagoga, a Fatinha. Essas atividades eles realizam 3 vezes na semana, onde trabalha a parte cognitiva e pedagógica de cada paciente, né? Quero agradecer aqui a Célia, né? A Célia que tem um trabalho excelente ali, trabalha há muitos anos com esses pacientes, tem um amor de mãe por esses pacientes aí.
É mesmo porque a Janaína, como psicóloga, pode até me corrigir se eu estiver errado, a situação hoje, às vezes, a pessoa vai no médico e não tem nada. E, na verdade, é um transtorno psicológico, é um transtorno mental, um sofrimento psíquico que ela tem, que poderia ser dissipado através de uma conversa, né?
Sim, mas você veja bem, Oswaldo, nós temos pacientes assim que se apegam muito ao tratamento, às vezes, né? E assim acaba evitando de conseguir evoluir porque fica muito dependente. Mas a gente entende que isso é um processo de uma pessoa que ela tá ali, é onde ela tem esse respaldo. Ela não tem, às vezes, na casa dela, no meio que ela vive. Entendeu?
Na verdade, fica tomando remédio, remédio não tem nada. Né?
Tem gente que sim, né? Agora, nós temos que considerar os transtornos que realmente precisam da medicação, que não pode ficar sem medicado, que a pessoa surta de fato. Então, assim, muito cuidado com isso. Cuidado para não querer adoecer demais,
sim,
né? E também cuidado para não negligenciar a saúde a ponto de não fazer nada.
É porque eu digo na área mental, porque tem muita gente que vai no médico quase todo dia.
Sim.
Né? Vai no médico quase todo dia. E às vezes vai lá, chega simplesmente para ouvir o médico falar que ela não tem nada.
Temos as pessoas que são bastante dependentes do SUS, né? Elas acabam vivendo ali dentro.
Então, assim, são coisas que a gente
pode lidar também. Hã?
Isso seria um transtorno.
Isso é um transtorno.
Né?
Né? E isso é tratado, inclusive, no CAPS.
Então, isso é o que eu estou querendo colocar. Uhum. Isso é tratado lá, porque você pode até amenizar o sistema de saúde.
Sim,
né?
Exato. Mas é por isso que a gente está fazendo a classificação de risco na nossa triagem. Então, assim, CAPS é para transtorno grave persistente. Então, nós temos a classificação de risco, né? Uma série de perguntas que a gente vai ver como é que essa pessoa está comprometida psicologicamente falando, né? Então, se ela tem um alto risco psicológico, ela vai ser prioridade no atendimento. Se ela for um médio, um baixo, já não é mais para CAPS. Então, assim, a gente precisa ter essa filtragem, porque todo mundo que é psicólogo hoje em dia é legal, mas, infelizmente, nós não temos no Sistema Único de Saúde colaboradores, né, suficientes para atender a demanda da cidade.
Como é que é a medicação assistida?
A medicação assistida?
É, que é feita no CAPS. Temos aqui ou não?
A medicação assistida é feita pela psiquiatra, né? Ela faz a receita e ela vai acompanhando. Por exemplo, essa psiquiatra que entrou agora, ela fez a medicação e ela já pediu o retorno para todos os pacientes que ela atendeu, ela vai ter retorno de 30 dias. Então é essa aí que é essa medicação assistida.
É chamada medicação assistida, né? A medicação assistida e a lógica. E aí também entra outra coisa. Como é que é feito, Marquinhos, já que é lógico que eu só tenho um tempinho, para a gente poder esclarecer. Porque, na verdade, também, às vezes, não é só o paciente, é a família. Também existe um trabalho em cima da família. Como é que é realizado isso?
Na verdade, nós temos como fazer oficina para a família também. Ainda não convocamos, porque a gente está implementando bastante oficina nova, né? Do que o CAP já tinha antes da pandemia, porque ficamos 2 anos parados, sem oficina nenhuma. Então, assim, ó, essa coisa da horta é uma coisa nova, né? As abelhas e os exercícios, passeios, já tem, toda semana já tinha. Mas a gente pode fazer e é importante que tenha uma oficina direcionada para os familiares. Então, assim, os familiares dos dependentes químicos, os familiares, né, de um grupo de depressão, familiar. Então, a gente pode fazer, separar por grupos e atender a demanda daquele grupo.
É que a gente, eu estou me colocando no sentido da pessoa que está na rama, mas você fala tanto das pessoas que têm isso aqui. E a gente, como a gente vai lidar com essas pessoas dentro de casa? Não se tem uma explicação sobre isso, né? É muito difícil. Por isso que eu estou colocando aqui, que acho que seria de bom grado também se trabalhar o sentido da família, né? Porque quem tem condição financeira vai procurar um outro psicólogo, vai ser atendido. Agora, quem não tem essa condição, fica sem saber o que é que vai fazer com uma pessoa com um transtorno mental dentro de casa. A pessoa está com sofrimento psíquico, o que ela vai fazer, não é?
Oswaldo, a gente tem lá os pacientes com transtorno mental persistente que fazem parte das oficinas. Uhum. E a gente já tem um projeto, né, para estar trabalhando com as famílias desses pacientes que têm um transtorno mais grave. Então tem um projeto que vai ser atendido pela psiquiatra, pela psicóloga, tem um tipo de oficinas que a gente vai estar trabalhando. Só para complementar o que a Janaína estava falando, que o CAPS atende transtorno mental grave e persistente, isso é fato, né? E os psicólogos também do CAPS atendem essa demanda. Esse credenciamento que saiu é para atender a demanda que o CAPS não atende, que vai ser atendido na Secretaria de Saúde. Então, para isso, vai ser credenciado 2 psicólogas para o CAPS e 1 para a Secretaria de Saúde. Então, quando não for demanda do CAPS, a gente vai estar encaminhando para a Secretaria de Saúde ou seja para a Educação.
Existe atendimento aí a nível domiciliar do CAPS ainda não? Ou não vai? Não tem isso mais?
Não, o CAPS não tem esse atendimento a nível domiciliar, né? O CAPS é livre demanda, o paciente que precisa de atendimento, ele deve procurar o CAPS para poder ser atendido. A gente não vai buscar o paciente em casa mesmo, porque, né, a gente não tem condições de fazer isso. E o paciente que precisa de tratamento, ele tem que ter a crítica da doença dele e procurar o serviço.
É mesmo, porque às vezes a pessoa nessa condição também não tem nem condição de ter ideia de procurar, né? Tem que ter as pessoas da família para estar atento a isso, né?
Exatamente. E a gente tem até um feedback de bastante famílias que procuram a gente.
Porque, na verdade, é igual ao viciado, né? O viciado nunca vai querer ir atrás, né? É muito difícil. E é assim, essas são as pessoas que, infelizmente, não tem o que fazer, né? Exatamente. E aí entra a parte da família, né?
Isso, a família tem que orientar, tem que buscar o serviço, né? A gente está lá, atende bastante famílias, que indivíduos que não aderem ao tratamento do CAPS, só que a gente precisa dessa informação e que a família traga essa informação para a gente. Só que a gente, deixar bem claro, a gente não vai buscar o paciente, tá? É responsabilidade da família trazer o paciente até o CAPS.
Apesar de nós termos hoje aqui, temos o ARA, temos outro que não me falha a memória agora, do grupo alcoólico, tem o ARA e o... agora me fugiu, não vou lembrar direito.
Narcóticos Anônimos?
Dos narcóticos. Nós temos dois grupos aqui, né? Nós
temos dois. Recentemente Narcóticos Anônimos.
Nós temos dois aqui que a cabeça lembra agora. Além disso, há um trabalho nesse sentido também com pessoas viciadas, além nós temos também a fazendinha que atende pessoas que têm o vício do álcool, do crack, da droga. Também há um atendimento nesse sentido ou não?
Sim, tem
os internamentos, né? Que são realizados pelo CAPS, via central de leitos, né? Pacientes que têm transtorno mental ou que têm um vício já aforado aí, a gente encaminha geralmente para o psiquiatra, e o psiquiatra que solicita a internação do paciente ou não. A gente tem hoje vínculo aí com Londrina, né? Com Maringá, com Rolândia e alguns hospitais psiquiátricos via central de leitos que são administrados pelo Estado.
Eu acho que ele está querendo perguntar, depois que esse paciente vem, eles têm o acompanhamento. A gente, nós, os psicólogos, fazemos o acompanhamento.
Você faz
o
acompanhamento, né?
Sim.
Porque a gente vê que a cidadão sai de lá, como é que vai ter um acompanhamento psicológico?
Sim,
não?
A pessoa sai, porque, né, ela passa por um processo ali de desintoxicação, né, especificamente você está falando
desintoxicação, né? Tanto do álcool como da droga.
E daí, como ela volta para essa sociedade? Então, por isso que a gente fala da piscina, como que ela volta para essa sociedade? Como ela vai ser reinserir uma pessoa que ela estava se drogando, não estava conseguindo trabalhar? Como que ela vai voltar a retomar o emprego dela? Porque ela tem uma profissão.
Sim.
Então é para isso que a gente está ali.
É porque a gente vê hoje muita gente nesse sentido também. Às vezes você olha assim, hoje ela cresceu muito também, as pessoas que estão nas ruas da nossa cidade. Você vê o número de pessoas que estão na rua hoje, é um fato também que passa por vocês também nesse sentido, né? Que algumas delas, até as pessoas, a própria família, já levou para tentar conversar aquela coisa toda, né? Mas de nada adiantou para alguns, mas para alguns outros não adianta, né?
Sim, sempre. É aquela coisa da escolha da pessoa também. A gente está ali para fornecer uma ajuda, né? Às vezes a gente atua, às vezes, como uma muleta, mas... quem vai caminhar é a pessoa, a gente só vai caminhar ao lado.
Nós temos aí a Pastoral da Solidariedade, que também, da Sobriedade, que é a mais nova, hein? O pessoal está ajudando aqui. Nós temos aí também o seu Moacir, que faz outro um trabalho lá. Enfim, nós temos o Ara também. Então, quer dizer, são três praticamente aqui na nossa cidade, né?
Sim.
Três. E também, a nível de droga, nós temos aí a Fazendia, que também faz um trabalho.
Sim.
Mas o que eu coloco aqui é o pós. Após desintoxicação.
Isso.
Porque a quem está na droga, quem está no vício, sabe que todo dia é uma luta, né?
Sim, é um dia de cada vez.
Né? É um dia de cada vez.
Os
e esse dia
passos.
De cada vez para passar não é fácil, não.
E é um dia de cada vez depois de 10, 20, 30.
Ô, Oswaldo, quero aproveitar aqui o momento para fazer um convite, né? A toda a população de Bandeirantes que queira participar com a gente. A gente vai ter aí a nossa confraternização, né? A nossa. Como que é o nome, Jana?
A Festa Julina?
A Festa Julina do CAPS.
Verdade, nós viemos convidar vocês, aliás, também, para participarem lá com a gente.
Vai ser sexta-feira.
Eu vou falar uma coisa para você aqui, meio difícil, que o mais certo, que foi um risco no sangue, que é passar por baixo.
então já vai, que vai estar no lugar certo, então.
Lá também,
né?
Mais
renovado. Então, a nossa Festa Julina vai acontecer lá em frente ao CAPS, né? Se chover, estiver chovendo na hora... A gente não vai conseguir fazer, porque vai ser um ambiente externo. Então, quero convidar toda a população de Bandeirantes, né? Os nossos pacientes que vão estar lá realizando, né? Essa festa julina. Vai ser a partir das 9h30, sexta-feira. Então, todos estão convidados aí.
E é também um momento de descontração para aqueles que estão lá, né?
Sim, nossa, eles adoram.
Eu adoro. Se você for lá ver o ensaio deles lá, você chora de dar risada. Eles são muito carismáticos, né?
Porque na verdade são pessoas que às vezes, né, tem um ânimo muito grande dentro de si, mas esse ânimo está preso, né? E é ali que vai voltar a fazer com que a pessoa sobreviva,
sim,
né?
Sim.
Oswaldo, os pacientes lá que a gente tem lá, eles anseiam por estar na sociedade, sabe? Então eles querem fazer o que a sociedade faz. Se a sociedade faz uma festa junina, eles querem fazer. Se a sociedade desfila no dia 7 de setembro, eles querem desfilar.
E não são pessoas que. São pessoas que estão excluídas momentaneamente da sociedade.
Exatamente. O CAPS está lá com o único objetivo de incluir essas pessoas na sociedade.
É a inclusão social que é fundamental, né? Hoje em dia, porque nós vemos aí que tem pessoas que elas perdem um sentido, vamos dizer, depois de tudo isso que a gente viveu aí, elas perdem o sentido de algumas coisas. E vocês estão ali para isso. Bom, o atendimento do CAPS é que hora, e agora agendamento só presencial.
Reforçando então, Oswaldo, atendimentos de agendamento de consulta somente presencial, leva o RG ou o CPF ou o cartão de saúde, qualquer desses documentos, leve no CAPS, agende sua consulta. Por telefone, então, gente, negativo, tá? O horário de funcionamento do CAPS, a gente fica aberto no horário de almoço, tá? Então, você que tem dificuldade, que trabalha o dia todo, né? E só tem horário de almoço, pode estar indo lá. O agendamento não leva mais do que 5 minutos ali. E a gente está lá para atender toda a população. Quero agradecer, Oswaldo, a confiança do prefeito, do vice-prefeito, do secretário de saúde. Mandar um abraço para o Wanderson aqui, que dá todo o suporte lá para a gente estar realizando nosso trabalho. Mandar um beijo aqui para minha esposa, que está grávida. Daqui um dia já vai nascer a Heleninha, né?
A próxima herdeira da
casa. Mandar um abraço aqui, um beijo para minha filha Ana Júlia, que esse dia ganhou um memorando ali de melhor aluna do colégio. Um abraço aí para toda a minha equipe, um abraço para a Paulinha lá, que faz os alimentos lá dos pacientes intensivos. Né, Paulinha? Um abraço para você aí, obrigado por tudo.
Ah, e você, Janaína, vai também na sessão Maguila, vai.
Ei, eu quero agradecer a vocês por receberem a gente, convidar novamente para estarem lá com a gente na festa. Agradecer a toda a população, né? Pedir que, né, as pessoas tenham paciência com a gente, que a gente está lá para atender, a gente vai fazer isso. A gente vai continuar fazendo isso. E agradecer a compreensão, né, de quem consegue entender. Mandar um beijo para os nossos pacientes.
E é possível ser voluntário do CAPS também, não, Marquinhos?
É possível, sim.
Como é que faz? Me ajuda, está perguntando aqui, só para fechar aqui.
É, Júlia, é só procurar a gente lá, a gente vai conversar com o administrativo, tem que fazer uma documentação, né, porque às vezes acontece algum acidente ali no local de trabalho, então por ser um voluntário tem que ter uma documentação diferente, mas pode estar procurando a gente lá, a gente encaminha lá para o administrativo da prefeitura.
Onde está o CAPS? Na Eurípides Rodrigues ainda?
Rua Eurípides Rodrigues, número, Janaína?
160.
Lá próximo ao chinelão, né?
Rua de trás do chinelão, próximo à mercearia do Bebeto.